B'ezrat Hashem Dav Mem Gimel Tetá do dia Evamot. Bem-vindos, espero que todos estejam bem e preparados para um novo Daf. Estamos Dav Mem Bet Amud Bet, na sexta linha de baixo. Mistamir Ve'azid La'Biaval. Vamos ver várias fórmulas como os Ramin fixam a Alachot, como eles decifram a Mishnah e fixam a Alachá conforme essas fórmulas. Fala Gmará, Mistamir Ve'azid La'Biaval Akit Fed Rabi Nachum. Rabi Aval estava andando, se apoiando nos ombros de Rabi Nachum Shamei, o ajudante de Rabi Aval. Menakit Ve'azir Il Retaminei, Rabi Nachum aproveitou para perguntar a Lachot para Rabi Aval, para aprender. Baminei, ele perguntou para Rabi Aval. Machloket Ve'acharkach Stamai. O que acontece se primeiro Rabi Udarasi, Rebi, ele escreve na Mishnah uma discussão sobre certa Alachá, e depois ele fala uma outra opinião, sem mencionar o nome desse sábio. Qual é a Alachá? Marley fala, Rabi Aval, Alachá que é Stam. Alachá é como Stam. Stam Mishnah. A opinião que não tem o nome dele. Rabi Udarasi escreveu assim a Mishnah como um código, como se estivesse falando que essa opinião é uma opinião unânime. Por isso ele não menciona nem o nome do sábio. Stam Bechargar Machloket Mai. O que acontece se primeiro vem a Stam, vem uma Alachá sem o nome de um sábio. Depois, vem outras duas opiniões com o nome dos sábios sobre essa mesma Alachá. Então, como fica a Alachá na prática? Marley fala, Rabi Aval, en Alachá que Stam. Alachá não é como o Stam Mishnah, a primeira Alachá que não tem o nome de um sábio. Não é a Alachá como esse Stam Mishnah, porque depois disso ele trouxe uma discussão. Então, a Alachá é como uma das opiniões dessa discussão. Stama de Matnit no Machloket Bebrai. Então, o que acontece? Primeiro, Rabi Udarasi escreveu na Mishnah, Stam Mishnah, uma Alachá sem o nome de um sábio. Depois, Rabi Chia escreveu na Braita, sobre o mesmo caso, uma discussão com dois nomes lá. Mai, qual é a Alachá? Amar lei Alachá que está. Fala Rabi Aval, Alachá é como Stam Mishnah. Rabi Udarasi escreveu assim a Mishnah, Stam Mishnah. Então a Alachá começa a opinião que não tem o nome do sábio. Machloket Matnit no Vestama Bebraita Mai. Qual é a Alachá? Primeiro, temos a Mishnah. Fala, a Mishnah, Rabi Udarasi escreveu uma Machloket numa certa Alachá. Duas opiniões, cada um com um nome. Vestama Bebraita. E depois, Rabi Chi escreveu na Braita sobre essa Alachá, uma opinião só, sem o nome do sábio. Qual é a Alachá? Amalei, foi Rabi Aval. Rebbe Loshna Rabi Chia Minaimlo. Começamos da mesma Gimel em cima. Se Rebbe não quis fixar essa Alachá, por isso ele escreveu a Machloket, de onde Rabi Chia sabe para fixar essa Alachá? Se Rebbe não sabe como fixar essa Alachá, ou não quis fixar essa Alachá como uma certa opinião, então por que, como pode ser que Rabi Chia sim, ele tem essa autoridade de fixar essa Alachá? Rabi Udarasi tem mais autoridade do que Rabi Chia. Rabi Udarasi escreveu a Mishnah. Então se Rabi não explicou, não decidiu assim a Alachá, Rabi Chia não pode. Então a Alachá não é como está como Stam Braita, é sim como uma das opiniões da Mishnah. Amalei Datnan perguntou Rabi Nachum para Rabi Aval. Como você pode falar que a Alachá é como está a Mishnah? Temos uma Mishnah que não é assim. Temos uma Stam Mishnah. E a Alachá não é como essa Stam Mishnah. Qual é a Mishnah? Mastrik Shel Pishtana. Precisa de um pente que ele usava para pentear o linho. Shinitlu Shinav. E os dentes desse pente foram arrancados. Com relação às leis da impureza. Sabemos que um utensílio é vulnerável a receber impureza. A matéria-prima, ou um utensílio quebrado, que não serve mais para a utilidade dele, não é vulnerável a receber impureza. E mesmo que estava impuro, e depois se quebrou, ele se purifica. Então temos um pente, que se usa para pentear o linho, e os dentes desse pente foram quebrados, foram tirados. Vinishtairu Boshtai. Só sobraram dois dentes em todo o pente. Tmeot. O pente, ele está impuro. Por quê? Porque é suficiente dois dentes para pentear o linho. Então, o pente ainda serve para a utilidade dele, é um utensílio, é vulnerável a receber impureza. Ve'achat teura. Porém, se só sobrou um dente, então esse pente, ele não é mais vulnerável a receber impureza, porque não dá para pentear o linho com um dente só. Se a pessoa pega esse pente e quebra um dente dele, quebra outro dente dele, um por um, os dentes estão impuros. Por quê? Porque o dente é um utensílio por si só. É verdade, ele fazia parte do pente, da escova. Porém, agora ele é um dente que está sozinho e ele serve para uma utilidade, como para limpar um utensílio, vamos ver na frente outras utilidades. Por isso, então, o dente próprio é vulnerável a receber impureza. Schnitzelmer, agora uma escova que se usa para pentear a lã, é diferente. Schnitzluschinav, a Carmi Benetai, tinha lá vários grupos de três dentes, aparentemente. Então, de cada grupo de três dentes, o dente do meio foi retirado. Então temos um dente, um espaço e outro dente. Taor. Essa escova de pentear a lã já é puro, porque é necessário três dentes em seguida para pentear a lã. Nishtayubos, shalosh b'makomechan. Se sobraram três dentes em um lugar só, também ainda é vulnerável a receber impureza, porque ainda serve para a utilidade dele. Aitava Hitsona Hatmer, porém se tem três dentes, um desses três dentes é o dente da extremidade da escova. O que significa isso? Vamos ver na frente que a escova naquela época era feita assim, com duas filas de dentes, e na extremidade tinham dentes mais grossos. Aparentemente os dentes mais grossos servem para separar a lã, os dentes de fora, os dentes que ficam mais longe do corpo da pessoa servem para pentear. Os dentes que estão mais próximos ao corpo da pessoa servem para segurar a lã ou o linho, para que não escape, para a pessoa poder pentear melhor. Assim era construído os pentes daquela época, as escovas. Então o que aconteceu foi que tem três dentes nessa escova de pentear a lã, é verdade, porém um desses dentes é um dente daquela extremidade, que é um dente mais grosso. Taor, essa escova já não é mais vulnerável a receber impureza, porque esse dente da extremidade não serve para escovar. Ele serve só porque ele é mais grosso, então ele serve só para separar a lã, não serve para pentear. Nitlushtaim beassane melaket. O que acontece? A pessoa pega dois dentes dessa escova e fala: olha, eu vou usar esses dois dentes como uma pinça. Tmeot, esses dois dentes estão vulneráveis a receber impureza porque agora virou um utensílio, virou uma pinça. Se a pessoa pega um dente e prepara esse dente, faz algum ato de preparação para limpar uma vela ou outro utensílio, ou ele quer usar esse dente para prender uma roupa, que ele quer estender, quer costurar uma roupa, ele pega um dente e coloca na ponta para estender a roupa. Esse dente ele é vulnerável a receber impureza porque ele é um utensílio. Resumidamente, essa Mishnah. Com relação a uma escova para pentear o linho, é necessário no mínimo dois dentes. Com relação a uma escova para pentear a lã, é necessário três dentes. Se tem menos do que esse número, essa escova não é mais vulnerável a receber impureza. Por quê? Porque ela não serve mais para a utilidade dela, que é para pentear a lã ou o linho. O dente próprio é vulnerável a receber impureza porque ele é um utensílio. Vamos ver melhor na continuação essas alahot. Então fala agora, vekai malan, den alaha que eu tá Mishnah. Rabbi Nachum fala, e alaha não é como essa Mishnah. Aqui temos uma sta Mishnah, e não seguimos essa Mishnah na alaha. Alaha é outra. Então isso contradiz o que Rabbi Aval falou, que alaha é como sta Mishnah. Não tem o nome de nenhum sábio nessa Mishnah, porque alaha não é como essa Mishnah. Amar lei, falou Rabbi Aval, barmine de aí. Essa Mishnah é uma exceção à regra. Por quê? Rabbi Yochanan, Mirish Lakish, Damit Arvayu, Rabbi Yochanan, Mirish Lakish falaram o mesmo ensinamento, Zu Ena Mishnah. Essa Mishnah é irrelevante para Allah. Por quê? Existe algum erro nessa Mishnah, um erro de transmissão. Isso aparentemente é o que a Gemara entende até agora. Mas Itama, qual é o erro? Por que você desconsidera essa Mishnah? Amar avuná bar manuach mishmeder avid e bereder avika. Falou sabe, mishum de kasha reisha de seva. Temos uma contradição do começo e do final da Mishnah. Dektane, porque a Mishnah fala, shel tzemer, com relação à escova de lã. Shenitlu shinav, achad mi benatai. Que não tem três dentes em seguida. O dente do meio foi retirado. Tal não é mais vulnerável a receber impureza. Hanishtairu boshtaim e makom bechad. Porém, se deduz daqui que se o dente da extremidade foi retirado, então sobrou dois dentes, um em seguida do outro. Também, essa escova ainda é vulnerável a receber impureza. É verdade que a priori precisaríamos de três dentes, porém dois dentes é suficiente para pentear também a lã, fala Gmará agora. Vadartan, depois da Mishnah se contradiz, Nishtayu Boshalosh também. Somente se sobraram três dentes, aí é vulnerável a receber impureza. Shalosh e Shtaimlo, somente se sobraram três dentes, aí dá para pentear a lã. Se sobraram dois dentes, um em seguida do outro, não é vulnerável a receber impureza. É uma contradição. No princípio parece que os dois dentes é suficiente para pentear a lã, depois parece que não, é necessário três dentes. Então a Mishnah existe um erro de transmissão dessa Mishnah, desconsideramos essa Mishnah. Uma Maikushia, essa pergunta não é tão forte assim. Qual é a pergunta? Dima abigavayata habibariata. Temos dois tipos de dentes nessa escova. Temos os dentes de dentro da escova, mais próximos à mão dele, que serve para segurar a lã. E temos os dentes de fora, mais longe do corpo da pessoa, que serve para pentear. Então isso que falamos que é suficiente dois dentes, é dois dentes de dentro da escova, que é suficiente para segurar a lã. Quando falamos que é necessário três dentes, significa três dentes do lado de fora para penteá-la. Para penteá-la é necessário três dentes. Menos do que isso, a escova não é uma escova. É uma escova quebrada. Porém, se tem dois dentes para segurá-la, é suficiente. Se tem menos do que dois dentes, aí é um problema. Aí a escova não funciona e a escova não é vulnerável a receber impureza. Então não tem uma pergunta para desconsiderar essa Mishnah. Ela é merda, você quer perguntar outra? Deve ter porque a Mishnah fala. Veiculachinit luachatachat efneatzmat meot. Se a pessoa pega um dente de cada vez, então esse significa que ele quer usar o dente para algum uso. Aí esse dente é vulnerável a receber impureza. Vai falar o deloitkina, mesmo que a pessoa não fez nenhuma preparação, não lixou o dente, não fez nada com o dente, ele por si só já é um utensílio vulnerável a receber impureza. Em uma ceifa, porém a continuação da Mishnah fala diferente. A Hatveit Kinelenero limitua. Se a pessoa pega um dente e prepara ele para limpar uma vela, para estender a roupa, aí o dente é vulnerável a receber impureza. Aí ele é um utensílio, porque a pessoa preparou ele. E Tkina, somente se a pessoa preparou. Loit Kinalo, porém se a pessoa não preparou, simplesmente tirou da escova e quer usar, não é um utensílio. Aparentemente, nessa Mishnah, parece que se a pessoa pega um dente que faz parte de um utensílio, que é considerar esse dente um outro utensílio, precisa de uma preparação. Isso seria a continuação da Mishnah, porém, no princípio, parece que mesmo sem essa preparação, já é considerado um utensílio. Então, essa Mishnah é uma Mishnah que se contradiz. Amarabai fala, Abai, o Maikushia, que pergunta é essa? Dima abekatai, o abelo katai, depende, talvez o princípio da Mishnah que fala que não é necessário uma preparação, porque a pessoa pegou o dente. Ele pegou um pedaço da escova junto com o dente. Então tem um suporte para segurar esse dente. Tem um suporte. É suficiente para a pessoa usar. A pessoa tem onde segurar o dente de forma forte. É uma abinha para segurar o dente. Então aí não é necessário mais uma preparação. Isso que a gente está falando na continuação, que precisa de um preparo, é quando não tem essa abinha para a pessoa segurar o dente. Tem só o dente. Só o dente não é considerado um utensílio por si só. Falta uma preparação, ela precisa segurar de forma profissional. Então, por isso precisa de uma preparação. São dois casos diferentes. Amar Afpapa fala, Afpapa, uma ikushia. Por que você pergunta essa pergunta? Outra resposta para essa pergunta. Qual era a pergunta? No princípio parece que não tem que preparar nada nesse dente, o dente está pronto. Na continuação parece que tem que preparar alguma coisa, o dente não está pronto por si só. Talvez isso que no começo da Mishnah fala que não é necessário preparar o dente já está pronto por si só. Por quê? Porque se trata de um dente da extremidade da escova, então um dente mais grosso, então esse dente mais grosso é mais fácil de usar, não precisa de uma abinha. Porém, na continuação que fala que precisa de um preparo, é um dente mais fino, que precisa de uma aba para a pessoa poder segurar. Não é confortável segurar um dente muito, muito fino. Então precisa de um preparo, precisa de uma aba. Então são dois casos diferentes, a Mishnah não se contradiz. E a Mishnah de Messai Mebadafkani. O motivo que Rabbi Yohanan e Shigit falam que essa Mishnah ela é irrelevante com relação a Alahá, não é porque ela está errada. Não está errada, é porque os Dafkani, pessoas que são especialistas em Mishnayot, eles acrescentaram um pedaço da Mishnah que está faltando, Zudi Vera de Rabbi Shimon, que essa Mishnah vai como Rabbi Shimon. Então, essa é a opinião de Rabbi Shimon, porque o Sahami, a maioria dos sábios, discutem com o Rabbi Shimon.
Por isso fala Biuhan, isso aqui já sabe, Mishnah é irrelevante na Alaha. Por quê? Porque Alaha não é como Rabi Shimon, Alaha é como a maioria dos sábios. Então não é uma Sta Mishnah, não é uma Mishnah sem o nome de ninguém, porque aí esses Dafkan, eles incluíram que essa Mishnah vai como Rabi Shimon, então não é uma Sta Mishnah. Fala, Shalach Rabi Yechiya Bar Avin Me'arsin Toch Shlosha. Fala Rabi Yechiya Bar Avin, ele mandou avisar essa Alaha com relação à lei do casamento. Vimos já na nossa Mishnah, a Lachá do casamento. A mulher estava casada, ou noiva. Ela perdeu o marido ou se divorciou, a noiva perdeu o noivo ou se divorciou dele. Fala na cama, tem que esperar 3 meses ou para noivar ou para se casar. É a mesma coisa, 3 meses. Por quê? Porque temos que ver se ela está grávida ou não. Ou seja, com relação à mulher casada, ela não pode casar até que passe 3 meses. Por quê? Porque talvez ela está grávida do primeiro marido. Talvez depois que ela se casa com o segundo marido, passa 7 meses e nasce uma criança. De quem é o pai dessa criança? Não sabemos se é o primeiro marido e esse filho nasceu depois de 9 meses de gestação, ou é filho do segundo marido, nasceu depois de 7 meses de gestação. Então, para evitar isso, vamos ter que esperar 3 meses. Depois que passa 3 meses, no dia seguinte ela já pode se casar. E se nasce uma criança depois de 7 meses de gestação, então já sabemos que ela é filha, e se a criança é filha do segundo marido. Não é filha do primeiro marido, porque já passou mais do que 9 meses desde que ela estava casada com ele. Passou, o marido faleceu, por exemplo, passou 3 meses, no próximo dia ela se casou, depois de 7 meses nasce uma criança, com certeza é filha do segundo marido. Porque se fosse filho do primeiro marido, teria passado mais do que 9 meses de gestação. E a mulher tem 9 meses de gestação para ter um filho sadio, não mais do que isso. Então tem que esperar esses 3 meses. Agora, com relação a uma mulher casada, também tem que esperar 3 meses para noivar, fala Tanakama. Uma mulher noiva também tem que esperar 3 meses para se casar. Mesmo que não temos o receio que ela se engravidou do noivado, é proibido fazer relação matrimonial com a noiva. Tem que esperar a rupá. Mesmo se fala Tanakama, os caminhos generalizaram essa alahá para que não tenha confusão, para que todos saibam que a mulher casada tem que esperar 3 meses para se casar. Proibimos também a noivar, proibimos a noiva de se casar também. Isso foi o Tanaka. Rabi Yehuda e Rabi Yossi falam outras opiniões, vamos ver na frente qual a opinião de Rabi Yehuda e Rabi Yossi. E Rabi Yehuda Bar Avin mandou avisar: Me'arsin Toch Shlosha. Fala Rabi Yehuda Bar Avin, quando o Tanaka diz que tem que esperar 3 meses para noivar, não se vê 3 meses completos, significa Tor Shlosha. Explica os comentários, quer dizer, dentro de 3 meses. Significa vai passar 1 mês completo. Depois sobra 2 meses. 2 meses são 60 dias. Não tem que esperar 60 dias. Pode esperar 31 dias, a maioria dos 60 dias, e pode já se casar. Se você falar Barabim, é suficiente para cumprir essa Lacha Rabínica. As pessoas vão saber que a mulher casada tem que esperar 3 meses completos. E vamos ver que a mulher, para noivar, é suficiente menos do que isso, mas é suficiente para causar o efeito que ninguém vai se confundir e achar que a mulher casada pode se casar imediatamente. Mas, eu vi que os sábios fizeram isso na prática, não esperando 3 meses completos para noivar. Rabi Elazar nos ensinou, em nome de Rabi Hanina, o grande, Ruboshel Rishon, Verubosher Shlishi, Ve'em Tzai Shalem. É a mesma coisa em outras palavras. Fala Rabi Elazar, em nome de Rabi Hanina Gadol, tem que esperar 1 mês completo e a maioria de 2 meses. 30 dias, que é o mês completo, e mais 31 dias, que é a maioria de 60. Isso fala aqui a Agmará. Amei marchar a Leares Beom Tishi. A mesma fala aqui não. Fala, a mesma. 3 meses que tem que esperar são 3 meses. Não é 30 dias e mais 31 dias, 61 dias. Para ele falar, Meimar, não se vai ter que esperar 3 meses e no dia seguinte pode noivar. Tem que esperar 3 meses e no próprio dia 90 já pode noivar. O que você fala, Meimar? Amari Lavashi fala Lavashi, Ira Meimar, Veharav e Shmuel da Metarvai, o Poligav e Shmuel falaram o mesmo ensinamento. Tem que esperar 3 meses para noivar. Com isso, esses 3 meses só começam no dia seguinte do falecimento do marido ou do divórcio. E fala também Rav Shmuel que o marido faleceu, o dia seguinte começa os 3 meses, termina os 3 meses, no dia 90, No dia seguinte ela pode noivar, não no dia 90. E a Amém vai falar que é no dia 90? Respondem na Raul e Nen Meneket Itman. Fala, Amém, mas esse caso de Rav Yoshua é um outro caso, com relação a ela que está amamentando. Proibido casar com ela que está amamentando, temos o receio que ela vai se engravidar desse segundo marido, e a criança não vai ter leite, e a criança pode correr risco de vida. Porque quando a mulher engravida, o leite seca. Então, sobre isso falou Rav Yoshua. Rav Yoshua da Metanoi, que Rav Yoshua falaram o mesmo ensinamento, a mulher tem que esperar 24 meses para se casar com outra pessoa, que vai passar o período de amamentação. Esses 24 meses começam só um dia depois que a criança nasceu. E também, depois que passam os 24 meses, não pode noivar no último dia, tem que noivar no dia seguinte, no mínimo. O que a Gemara fala até agora? Conforme a Meima, quando a mulher perde o marido, por exemplo, conta 90 dias, ela pode, pode noivar no dia 90. Fala, Mara, teve uma pessoa que fez uma refeição de noivado, Beom Tishim, no dia 90, Beassiderava Lecidatei, e ela fala, não pode comer essa refeição. Não pode noivar nesse dia, tem que noivar no dia seguinte, no mínimo. E a Mima vai falar que pode? Uma raiz seu da Nesuin Rave. Isso que Rava falou que não pode comer essa refeição porque era uma refeição do casamento. Refeição do casamento tem que ser feita depois de 90 dias, no dia seguinte vai e pode se casar. Porém, com a ação a noivar, pode se noivar no dia 90. A lei do noivado é mais leve do que a lei do casamento, como já vimos. Veio e qual a alaha na prática para nós? Tem que esperar 24 meses depois que a criança nasceu, para poder noivar com outra pessoa. Chutz mi yom shenolad bo, esses 24 meses começam um dia depois que a criança nasceu. E chutz mi yom shenitasa bo, e também ela não pode noivar no último dia dos 24 meses, tem que contar 24 meses, no dia seguinte ela pode noivar. Vetzicha leamtin shlosha chodashim chutz mi yom shemet bo, com relação a mulher que ficou viúva, por exemplo, ou se divorciou, tem que contar 3 meses, 90 dias. Esses 90 dias começam um dia depois que ela se divorciou do marido ou ela perdeu o marido. Ela só pode noivar no dia seguinte. Essa é a alahá na prática. Não pode noivar no dia 90, como fala a Meima, tem que noivar no dia seguinte, no mínimo. Essa é a alahá. Continuamos. Agora eu pergunto de Rabi Darabius. Tanakama generalizou. Ninguém pode noivar nem casar até que passe 3 meses depois do divórcio, do falecimento do noivo ou do marido. Não faz diferença. Ele deve falar diferente. Ele deve falar, a mulher casada que perdeu o marido ou se divorciou pode noivar imediatamente. Não temos o resto que ela vai se engravidar do noivo dela. É proibido fazer relação com o noivo. E a mulher noiva que perdeu o noivo ou se divorciou do noivo pode casar imediatamente. Por quê? Porque ela não está grávida do noivo dela. É proibido fazer relação com o noivo. Isso foi a vida. Ele pensa em falar a mesma coisa. Aparentemente, porém, a mulher viúva, ela tem que esperar o período do luto. Vamos ver agora que o período do luto são 30 dias. Ela não pode nem noivar e com certeza nem casar até que passe 30 dias do luto do marido dela que faleceu. Isso fala aqui a Agmará. Isso fala a Mishnah. Fala Agmará, Amara Frisa, Fala Frisa, Kava Homer. Como pode ser que Rabi Yossi fala que é proibido noivar no período do luto? Casar com certeza é proibido. Agora, por que noivar é proibido? Temos uma dedução contra Rabi Yossi. Qual é a dedução? Qual é o Kalvachom? O Mabe Makom Shasur Lechabez Mutali Ares. Temos uma situação que é proibido lavar roupa. E é permitido noivar. Makom Shemutal Lechabez Enodin Shemutal Ares. Uma situação que é permitido lavar roupa. Não é óbvio que é permitido também noivar? O que significa isso? Mas aí, qual é o caso? Então, eu vou falar Mishnah. Shabbat Shechal Tisha Be'av Betoha. A semana de Tisha Be'av. É proibido cortar cabelo, é proibido lavar a roupa. O Bahamishi, Mutar e Plekavod da Shabbat. Na quinta-feira já é permitido em respeito ao Shabbat. Então você vê que o quê? Que na semana de Shabbat é proibido lavar a roupa. Eu tenho a falar a Breta. Quando é mais manazê, antes de Shabbat, Amematim Beisquem, Elisão, Meritem. O povo não pode fazer muito comércio. Tem que fazer o mínimo necessário para sobreviver e não mais do que isso. É um tempo difícil, é um tempo triste. Não combina agora a pessoa fazer comércio para ficar rico nesses dias antes de Tisha B'Av, pode fazer o mínimo necessário para sobreviver. Miliv not. Antes de Tisha B'Av, não pode também construir uma construção de alegria. Pois uma roupa para o filho dele casar. Verintó. Pode também plantar uma árvore que celebra uma alegria. A pessoa tinha uma alegria naquela época, ele plantava uma árvore. Primeiro plantar essa árvore nesses dias tristes. O Mersin, aqui fala, a Mishnah é algo relevante para nós, fala a Braita. É permitido noivar nos dias antes de Tisha B'Av. A Valokonsin, porém é proibido casar. Verelosin, seu Datelusin, é proibido também fazer a refeição do noivado. Você pode noivar, mas não pode fazer a refeição celebrando o noivado, porque é uma alegria. E não combina com o tempo do luto do Beit HaMikdash. O que se vê daqui? Que os dias antes de Tisha B'Av, aparentemente se trata da semana de Tisha B'Av, que é proibido lavar roupa, é permitido noivar. E acontece nos 30 dias do luto da mulher viúva que está sentando o luto para o marido dela que faleceu. Ela pode lavar a roupa, ela não pode passar a roupa, mas pode lavar a roupa e com certeza ela poderia também noivar. E aí você fala que não, até que passe 30 dias ela não pode noivar. Por quê? Se na semana de Tisha B'Av, que é mais grave, que não pode lavar a roupa, pode noivar, então por que na situação do luto do marido, que ela pode lavar a roupa, ela não pode noivar? Ao contrário, deveria sim poder noivar. Mas tá aí, Kodem de Kodem. Fala, Agmará, isso que a Breta fala que pode noivar, não é na semana de Tisha B'Av, é antes da semana. Tem Rosh Chodesh Av até o começo daquela semana. Aí é permitido noivar. Também é permitido lavar a roupa. Então, com relação à mulher que está sentando luto, ela não pode noivar. Não tem uma prova da semana de Tisha B'Av. Também na semana de Tisha B'Av, que é proibido lavar a roupa, é proibido noivar, fala Agmará. Amarava disse Rava, Vekodem de Kodem Namekal Vachobra. Também temos uma pergunta contra essa opinião de Rabi Yossi. De uma outra dedução, qual é a dedução? O Mabe Bakonsha Sulissav Elitem Mutali Ares, com relação aos dias antes da semana de Tisha B'Av começar, desde Rosh Chodesh Av até o começo dessa semana, que é proibido a pessoa de fazer comércio, mas é permitido noivar. Primeiro fazer muito comércio, então, desde Rosh Chodesh Av até Tisha B'Av, e é permitido noivar até a semana de Tisha B'Av começar, mas como chama o Talisav Elite, no período do luto, que a mulher está sentada 30 dias Shoshim para o marido dela que faleceu, é permitido que ela faça comércio, quanto ela quiser. Então, em Noutin Shemutali Ares, daqui se vê que é um nível mais leve de luto, deve ser óbvio que ela pode noivar. E Rabi Yossi fala que não? Fala, mas não tem madeira Rabi Yossi omer korona shimitas. Fala, mas Rabi Yossi, tem que ser que Rabi Yossi falou uma outra coisa. Tem um erro de transmissão da nossa Mishnah. A Mishnah fala que Rabi Yossi permite noivar, a mulher viúva não pode noivar até que passe 30 dias. Porém, não foi isso que ele pensou em falar. Que Rabi Yossi disse a ela, ema korona shiminas um. A mulher casada que se divorciou, ela pode casar com outra pessoa imediatamente. Também se discute com essa alaca dos 3 meses. Viramos a página. E quando Rebeu se fala que não pode, quando a mulher é viúva, é porque é proibido casar no período do luto, do Shoshim, dos 30 dias. Viramos a página. Fala uma veleita de Rebeu se afrim. Rebeu se não sucede esse conceito que precisamos saber se ela vai se engravidar e quem é o pai dessa criança. Tem que esperar 3 meses para isso. Fala, vai Leitler, a Deus não concorda com isso, a Deus fala que não é comum, que ela vai se engravidar no último momento do casamento do primeiro marido, ou no primeiro momento do casamento do segundo marido, e vamos ter uma dúvida, quem é o pai dessa criança, não temos essa dúvida, não temos esse receio, também nunca tem que ter essa alahá, fala, conforme o primeiro dia da Deus. É permitido que a mulher casada que se divorciou, case imediatamente. A alahá não é assim, o príncipe fala até agora, vem Baitan, porque tem uma outra explicação da primeira dia da Deus. Leolam Itley. Rebeu sim sustenta essa alahá, que a mulher casada que se divorciou não pode casar imediatamente, nem a mulher que ficou viúva tem que esperar 3 meses para saber se nasce uma criança depois de 7 meses do segundo casamento, quem é o pai dessa criança. Então, qual é a explicação da opinião de Rebeu sim, então? Veima Rebeu se omer, isso que Rebeu se disse, kolaru sot grushot inasu. O que Rebeu se falou é que uma noiva que se divorciou, ela pode casar imediatamente depois que ela se divorciou. Ela era noiva, não temos receio que ela está grávida. Ela não é viúva, porque ela só se divorciou, ela pode casar imediatamente. Tanakama fala que não? Será que ela fala que a noiva que se divorciou também tem que esperar 3 meses? Por quê? Porque os costumes generalizaram essa halakha. Para que não chegue uma mulher casada a se casar imediatamente depois do divórcio ou porque ela ficou viúva. Mas Yah, se essa explicação da pílula de Rabi Yosi, Haino Rabi Yudá é a mesma coisa do que Rabi Yudá disse. O que Rabi Yudá falou? A mulher casada pode noivar imediatamente, a mulher noiva pode casar imediatamente. Rabi Yosi acabou de falar que a mulher noiva pode casar imediatamente. Então qual é a machloca entre Rabi Yudá e Rabi Yosi? Mas em Kabinai a diferença é Nessua Liares. Será que a mulher casada pode noivar imediatamente? Rabi Yudá fala que sim. Rabi Yudá salva Nessua Muter Liares. Rabi Yudá fala que pode. A mulher casada pode noivar imediatamente porque não temos o receio que ela vai ficar grávida do noivo dela. Ela só vai casar depois de 3 meses para noivar, ela pode. Rabi Yudá salva Nessua Sura Liares. Rabi Yudá fala que não. Mas a mulher casada, os reis proibiram ela também noivar, até que ela não chegue a se casar até que passe 3 meses. Então essa é uma coisa que Rabi Yudá disse. Se a mulher é casada, pode noivar imediatamente, porém Rabi Yudá e Rabi Yudá concordam que a mulher noiva pode casar imediatamente que ela se divorciou do noivo dela. Rabi Yudá, você quer falar que conforme Rabi Yudá, a mulher casada que se divorciou não pode noivar imediatamente? Minha Tânia Breta parece diferente. Rabi Yudá, o meu falar Rabi Yudá, Kol Anashim Itarsu, fala, Rabi Yosi, todas as mulheres podem noivar. Aparentemente, uma mulher casada pode noivar depois do divórcio. Com exceção da mulher viúva. A mulher viúva não pode noivar imediatamente porque ela está de luto. Porque ela está de luto. Vekama Ivul, quanto é a veluto? Quanto é o luto? Shela dela, Shloshimion, 30 dias. Vekulan Loinasu, Atiulael Shloshachodashim. E todas as mulheres só podem casar depois de 3 meses que elas se separam do marido dela e tem que esperar esses 3 meses para saber de quem é o pai. Então o que se vê aqui? Se vê aqui que a mulher casada pode noivar imediatamente. Anteriormente você fala que não, a mulher casada não pode noivar imediatamente. Essa é uma fala de Rabiúso e Rabiúda. Conforme Rabiúso proibiu a mulher casada que se divorciou noivar para ela não chegar a se casar. Aqui se vê que Kola Nashim e Tarsum também a mulher casada pode noivar imediatamente depois do divórcio, com exceção a mulher viúva. Mas que pergunta é essa? E lema de que está nerabiosi o mer coronashim itarsum? Se é porque nerabiosi fala na braita, todas as mulheres podem noivar imediatamente. Mia lima me matnite. Que prova melhor é dessa braita do que a nossa Mishnah? A nossa Mishnah também fala a mesma coisa. Coronashim itarsum. Deu que na Bearusot, Grushot e Nasu, e falamos que essa Mishnah tem um erro de transmissão, tem um erro na Mishnah. O que a Mishnah falou na verdade é que uma noiva que se divorciou pode casar imediatamente, não o contrário. Não uma mulher casada pode noivar imediatamente. A Hinam e Kola, Arusot e Grushot e Nasu também na Breta não falam a mesma coisa. Primeiro se fala aqui, a mulher noiva que se divorciou pode casar imediatamente. E com relação à mulher casada que se divorciou, ela não pode noivar imediatamente para ela não chegar a se casar imediatamente. E a Misseif, então temos que provar da continuação dessa Braita. Tem que ter como falar a Braita. Vekular loina sua tchula eshloshachodashi. Todas as mulheres não podem casar até que passe 3 meses que elas se separaram do marido delas. Insuvio delo. O que é proibido é que ela se case, que a mulher casada se case. Para ela pode noivar imediatamente. Então volta a pergunta, a Deus se concorda com ele em todas as alahot. A noiva pode casar imediatamente, a mulher casada pode noivar imediatamente. A Mara falará Trix Veemar, uma vez que já temos um erro de transmissão no começo da medida dessa braita, vamos falar que tem um erro também na continuação. Não podemos nos basear nessa braita para fixar essa alahá. Então o que a Deus se falou? A Deus me fala, a Deus se colar o sol, grushot e nasu. Todas as mulheres noivas que se divorciaram podem casar imediatamente, com exceção uma noiva que perdeu o noivo dela, ficou viúva do noivo dela, que está de luto durante 30 dias, é um 30 dias de luto, que ela não pode se casar imediatamente. Porque se ela se divorciou, ela não está de luto em nada, ela pode casar imediatamente. A continuação de Abiosi é que a mulher casada não pode noivar imediatamente, até que passe 3 meses. Assim como queríamos explicar, que essa é a marca que deve ser seria Abiudá. Abiudá fala que a mulher casada pode noivar imediatamente, que não temos o receio que ela vai se engravidar do segundo, do noivo dela, até que passe 3 meses que ela vai se casar. E a pessoa fala que não, né? Casada não pode noivar imediatamente. Então, essa seria a discussão de Rebi ou se Rebi dá, porque eles concordam que a mulher noiva pode casar imediatamente. Vamos lá, ver a manami na sim, mitle e vul. Como você pode falar que Rebi ou se diz que a noiva que está de luto do noivo dela não pode casar imediatamente? A noiva não fica de luto para o noivo dela que faleceu. Beatani Rebi Abarami, como fala a Braita, Rebi Abarami, estou a russar lomen, velomitamela. Se a pessoa perdeu a noiva dele, Deus nos livre, ele não tem que ficar de luto para ela. E ele não, se ele é coelho, ele não pode enterrar ela também. O coelho não pode se purificar em presença do falecido. Ele só pode enterrar parentes próximos dele, não a noiva dele. E também, se o noivo é quem falece, a noiva não tem que ficar de luto para ele. Ela não tem a responsabilidade de enterrar ele também. Lo aleno. Meta e noyorsha. Se a noiva falece, o noivo não herda ela. Metu govak tubata. Se o noivo falece, o que ela recebe é só a ktubá dela, porque o noivado foi quebrado com o falecimento do noivo, ela recebe a ktubá. O que se vê daqui? Que a noiva não tem que ficar de luto para o noivo. Então, se ela ficou viúva do noivo, ela pode casar imediatamente. E a Deus fala que não. Ela, por isso, fala que maratanai. Temos que voltar a estaca zero da sugiá. Qual é a estaca zero? E a Deus sustenta que a noiva pode casar imediatamente se ela se divorciou do noivo. A mulher casada que se divorciou do marido dela pode noivar imediatamente. E ele concorda com a Biuda, nessa alaha. Qual é a marca da Biuda e da Biuda? Se a mulher casada que ficou viúva pode noivar imediatamente ou não. Perguntamos como pode ser que a Biuda se fala que a mulher viúva não pode noivar imediatamente. Se é permitido noivar desde Rosh Chodesh Av até semana que entra Tisha B'Av, significa que também é permitido noivar quando ela está de luto do Shloshim. Por quê? Porque se é proibido fazer comércio entre Tisha B'Av, entre Rosh Chodesh Av até Tisha B'Av, e é permitido noivar no Shloshim, que é permitido fazer comércio, é uma alahá mais leve do luto, seria permitido também noivar. Como uma vez você pode falar que é proibido noivar nesse período do luto? Estou falando na Tanai, essa questão, se é permitido noivar desde Rosh Chodesh Av até Shavuot Shehabo, a semana de Shabeb, é uma discussão dos Tanaim. Você deve me falar, Beto. Mirosh Chodesh Beatanit, desde Rosh Chodesh Av até o jejum, Ha'am imati meiske, milisa ou militen. O povo evita fazer muito comércio. Milivnot, construir uma construção de alegria, velintua ou plantar uma árvore de alegria. Humilhares e noivar também. Que fala, Beto, é proibido noivar desde Rosh Chodesh Av até Shabeb. O milisai, como se dá casar, Shabbat Shechal, Tisha B'Av, Betuchá, a semana de Tisha B'Av, Assur, Esapir, Olechabes, é proibido cortar cabelo, proibido lavar a roupa também. Mishumim, Kolach, Odejasa, tem aqueles que falam que todo mês é proibido cortar cabelo e lavar a roupa. Então aqui, então, na Bíblia, você vai com essa opinião da Braita, é proibido noivar desde Rosh Chodesh Av até Tisha B'Av, então é proibido também noivar quando a mulher casada perdeu o marido dela. Ela não pode noivar nesse período do Shloshim, os 30 dias do luto. Rebi Yehuda fala que pode, porque ele vai com outra opinião que fala que é permitido noivar desde Rosh Chodesh Av até a semana de Tisha B'Av. E também é permitido noivar nesses 30 dias do luto. Isso fala que é Agumara. Maki Varavash, da Vashi perguntou, Mimaiden Learez Learez Mamash. O que você vê nessa breta? Que é proibido noivar desde Rosh Chodesh Av até a semana de Tisha B'Av? Dima leneiva de seudat irusinu das. Talvez isso que a Beta fala que é proibido noivar é comemorar o noivado, fazer a refeição do noivado. Isso é uma alegria que não combina com o luto do Betamigdash? Realiares, chapidem, por relação a noivar? Dar a aliança de noivado para a noiva dele pronto, sem a refeição? Talvez a Beta permite. Então volta a pergunta, porque ele abriu, se proibiu no Shloshim. Meiach, e se essa explicação da Braita, como a Navaj disse, Milissá, isso que a Braita fala também, não pode casar nessa época antes de Tisha B'Av. Linasê, Nami, Lemei, Batsidat, Nesuino, De Assur, é só proibido fazer a refeição do casamento? Quando a Braita fala com relação ao noivado, a refeição do noivado. Com relação ao casamento, deveria ser também a refeição do casamento. Alissá, Chapedai, porque você quer falar que é permitido casar sem a refeição do casamento antes de Tisha B'Av? Como se isso é proibido? Então, quando a Breta fala com relação ao noivado, não é a refeição do noivado, é o noivado próprio, que a Breta proíbe. Fama, ah, riasta, qual é a comparação? Mishlama nesuim belo seu daika simcha. A pessoa casa sem a refeição ou com a refeição. A pessoa tem uma alegria, está comemorando muito, uma alegria muito grande de se casar. Isso é proibido, não combina com essa época de luto do Betamindash. Por isso, com certeza, é proibido, mesmo sem a refeição. Ela é o símbolo, o seu da amiga, assim, rapaz, a pessoa noivar, dá a aliança de noivado para a mulher, para a noiva dele, não tem uma alegria muito grande aqui. O que aconteceu já? Ele não se casou ainda, nada está garantido. Simplesmente noivou com ela, sem a refeição de noivado, fala, para baixo deve ser que é permitido. Então, volta a pergunta. Se isso é permitido, noivar antes de Shabeá, sem a refeição do noivado, por que a Bíblia se proíbe noivar nos Shloshim, nos 30 dias de luto do marido dela que faleceu? E lá, Marabash, por isso fala Marabash, Shane Avelut Hadasham e Avelut Yeshana. É diferente a espécie de luto do Betamidash com a espécie de luto do marido que faleceu. É diferente um luto fresco. O marido acabou de falecer. É um luto mais grave. A mulher não pode noivar. Avelut Yeshana, por o luto do Betamidash, é um luto antigo. É um luto menos grave. Então, é permitido noivar. Sem a refeição do noivado é permitido. Veixane avirut de Rabime, avirut de Achid, também a perda do Beit HaMikdash é uma perda coletiva de todo o povo de Israel. Todo povo tem que ter um luto coletivo. Um luto mais leve do que um luto específico para a pessoa, que a pessoa perdeu o marido do além, não é um luto mais grave. Então ela não pode noivar. Ela pode noivar antes de Tisha B'Av, é um luto mais leve. Não pode noivar no luto específico do marido dela, que é um luto específico dela, um luto fresco, é mais grave. Isso que é proibido fazer comércio antes de Shabeah, um outro motivo. Porque o comércio é uma ocupação. A pessoa faz comércio, a pessoa vai, verifica a mercadoria, compra, traz a mercadoria, vende. É uma ocupação. As pessoas vão chegar a fazer pouco caso do luto de Shabeah se é permitido se ocupar com o comércio. Então vão chegar a facilitar outras alahot também, vão chegar a se casar também. Vão fazer pouco caso desse luto. Por isso que eu falo, não faz muito comércio, mais do que necessário nessa época, antes de Shabeah. Paramos aqui por hoje, posso dar muitas alahot novas. Uma outra questão, o que acontece se a pessoa se casa com uma mulher bastarda? Será que precisa de um divórcio para separar dela ou não? E outras alahot com relação aos filhos, o filho de um coelho com uma mulher divorciada, será que é um filho bastardo ou não? Não vale a pena perder? No próximo dá.